Ora, vamos então pedir ao favor dos senhores deputados, quero dar a palavra ao senhor deputado Paulo Núncio, mas quem está em pé senta-se, quem está de costas vira-se. Senhor deputado Paulo Núncio, vamos ver se com o início, faz favor, para a sua intervenção.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje trazemos a debate os cuidados paliativos pediátricos, os cuidados paliativos para as nossas crianças. E o que se passa em Portugal é um escândalo. Todos os anos, 90% das crianças não recebem os cuidados paliativos que precisam no final das suas curtas vidas. E isto é um autêntico escândalo. Em cada 10 crianças que infelizmente perdem a vida todos os anos em Portugal por doenças oncológicas ou por outras doenças terminais, apenas uma delas, eu sublinho, apenas uma delas recebe cuidados paliativos adequados. Isto é absolutamente inaceitável, é absolutamente inadmissível, é absolutamente intolerável. E é um atentado à dignidade das nossas crianças, que acontece todos os dias em Portugal, em pleno século XXI. E esta denúncia é uma denúncia que é feita por um partido, o CDS, que tem legitimidade histórica, democrática e política para a fazer. Legitimidade histórica, democrática e política que decorre do facto de termos sido o partido que propôs neste Parlamento a lei de bases dos cuidados paliativos e a lei dos direitos das pessoas em final de vida. Senhores deputados, a área dos cuidados paliativos é uma das poucas áreas em Portugal em que quase nada está diferente e em que quase tudo continua na mesma. Não há Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos. Já devia ter sido nomeada, mas até agora, nada. Não há o plano estratégico para os cuidados paliativos. Já devia ter sido aprovado, mas até agora, nada. Não existe um reforço das camas para cuidados paliativos. Já devia ter sido criadas centenas, mas até agora, nada. E, finalmente, não há reforço dos médicos com a especialidade de cuidados paliativos. Já devia ter sido criada a especialidade em medicina paliativa e o que temos até agora, nada, nada igual a nada. E, no entanto, milhares de crianças continuam a morrer todos os anos com doenças terminais sem terem acesso a cuidados paliativos para as aliviar, para as confortar e para as acompanhar no final da sua curta vida. Senhores deputados, os cuidados paliativos, especialmente para as nossas crianças, medem a medida da humanidade da nossa sociedade. Porque mesmo quando não é possível curar, é possível cuidar, é possível aliviar e é possível acompanhar. E se queremos ter um país que dá dignidade às nossas crianças, no final da sua curta vida, então os cuidados paliativos têm mesmo que ser uma prioridade da nossa política de saúde, sobretudo num governo de que faz parte o CDS e sobretudo num governo que assumiu o compromisso expresso no seu programa de reforçar a rede de cuidados paliativos pediátricos. Porque todas as crianças merecem cuidado, todas, e toda a vida tem dignidade até o último suspiro da sua existência. E o CDS não desiste desta nobre causa, disse.
O Sr. Deputado tem dois pedidos de esclarecimento. Responde, responde, não responde. Não tem tempo para responder, mas enfim. O Sr. Deputado Jorge Botelho, se calhar vai fazer um pedido de esclarecimento curtinho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Núncio, Sr. Deputado Paulo Núcio, como deve saber, este governo da AD, do qual o CDS faz parte, já tem 2 anos. E o Sr. Deputado falou em várias coisas, nomeadamente planos, medidas, planos de cuidados paliativos e de proteção. Nós queremos agradecer ao CDS para trazer este assunto, que é muito importante, obviamente. Mas também queremos dizer ao CDS que já não pode dizer que a responsabilidade é só dos outros, porque aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer é que parece que não fizeram nada sobre esta matéria em 2 anos de governo. A conversa que nós temos aqui e as perguntas que eu tinha perante a necessidade deste assunto e a urgência deste assunto é: o PRR tinha e tem previsto um conjunto de vagas para os cuidados paliativos. E o que nós verificamos, o PRR que ainda vinha do tempo da programação do Partido Socialista, e o que nós verificamos é que das 7.400 vagas que estavam previstas inicialmente, após a reprogramação, ficaram previstas para cuidados paliativos 3.850 vagas. Sr. Deputado, a pergunta que nós lhe fazemos é: quantos lugares vão ser efetivamente previstos e quantos é que vão ser concretizados? E já agora, se estes investimentos são PRR, não forem totalmente concretizados por causa das metas até o dia 31 de agosto de 2026, o que é que o CDS está a fazer para arranjar uma nova fonte de financiamento para acabar os investimentos em curso? Compreendemos a questão, acompanhamos a questão e acreditem que também é uma nossa preocupação sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Paulo Núcio, uma pergunta rápida. O CDS faz ou não faz parte deste governo? Então, se faz parte, quando é que começam a resolver o problema?
Muito obrigado. Por cedência de tempo do Chega ao CDS-PP, tem disponível 24 segundos mais a tolerância.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo ao deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado, a Lei de Base dos Cuidados Paliativos é de 2012. São quase 15 anos em que o país não foi capaz de cumprir as metas que estão fixadas nessa Lei de Bases. E essa Lei de Bases atravessa governos e partidos. E estou absolutamente convencido que com este governo, e respondo também à deputada da IEL, com este governo e com a participação ativa do CDS, porque isto é uma causa nobre que o CDS não desiste, vamos conseguir finalmente trazer a Lei de Bases dos Cuidados Paliativos e cuidar daqueles em final de vida, principalmente das nossas crianças. É o nosso compromisso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Inês Sousa Real, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Saudamos trazerem a debate esta matéria, mas para além das listas de espera que continuamos a ter, nomeadamente com os cuidados paliativos, não podemos esquecer-nos de uma outra dimensão que se prende com os cuidados paliativos pediátricos. Neste caso, a par das várias distâncias que as famílias têm que percorrer, é mais preocupante verificar que regiões como o Alentejo e o Algarve continuam a não ter equipas especializadas. O apoio domiciliário é manifestamente insuficiente nestas regiões. Faltam profissionais, falta formação, falta recursos e não podemos ignorar o manifesto pelos cuidados paliativos pediátricos que foi subscrito pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e por várias sociedades científicas e que deixa um apelo claro para reforçar a urgência na rede e a cobertura nacional, assegurando assim o acompanhamento digno às crianças e às suas famílias. É por isso mesmo que o PAN com esta pretende que hajam mais camas, mais equipas especializadas, mais apoio estruturado, incentivos à fixação de profissionais e investimento sério na formação. Por isso propomos igualmente que a transição para os serviços dos adultos seja feita de uma forma gradual e não numa ruptura abrupta como hoje se verifica. Não faz sentido com as falhas que existem na rede e também com as necessidades especiais que crianças e jovens têm, que aos 18 anos haja esta ruptura abrupta como hoje existe. Não é aceitável que um jovem perca de um dia para o outro não só a referência e o modelo de cuidados que está mais centrado na sua realidade e num acompanhamento de maior proximidade familiar como até aqui durante o internamento. O PAN propõe precisamente que esta transição seja feita de forma gradual, adaptada também às necessidades psicossociais das famílias, entendendo que isto é um dever não só do Estado, partilhado com as famílias, como é evidente, em especial quando falamos de crianças e jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, LIVRE, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu agradeço ao CDS o agendamento deste debate, que de facto é um debate muito relevante. Os números mostram a dimensão do problema. 70% das pessoas com necessidade de cuidados paliativos não têm acesso a estes cuidados em tempo útil, mas ainda mais chocante, 90% das crianças que deveriam receber cuidados paliativos não os recebem. Agora temos a obrigação coletiva de cuidar e de garantir que as pessoas e as famílias têm todas as condições para aceder a cuidados paliativos, para minimizar o sofrimento e garantir o conforto nos momentos final de vida. E isso passa por várias ações. A Organização Mundial de Saúde e a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos recomendam a integração precoce dos cuidados paliativos nos percursos de tratamento e identificam a referenciação atempada como uma medida que melhora significativamente a qualidade de vida das pessoas e que reduz também as admissões hospitalares desnecessárias. Para que isso seja possível, é preciso reforçar a formação em cuidados paliativos. O LIVRE propõe aqui hoje, por isso, que o Governo, em articulação com as ordens profissionais e com as instituições de ensino superior, promova a inclusão sistemática destes conteúdos na formação inicial, especializada e contínua dos profissionais de saúde. Mas, outra proposta, mesmo quando os cuidados existem, falta muitas vezes a presença de quem é mais importante naqueles momentos, que é a família. A proximidade familiar junto de pessoas em fase avançada de doença é decisiva para a qualidade dos cuidados e para o apoio emocional. Sabemos, no entanto, que conciliar trabalho com o cuidado ou com o acompanhamento de um familiar em fim de vida é difícil. E nestes momentos nós não deveríamos obrigar ninguém a escolher entre acompanhar um familiar em fase terminal ou salvaguardar o seu rendimento. E é isto que o projeto de lei do LIVRE faz para corrigir. Garantir que as faltas justificadas para assistência a familiares em cuidados paliativos não implicam perda de salário. Reduzimos a pressão financeira, apoiamos melhor quem cuida e reforçamos também os cuidados domiciliários com benefícios para o próprio Serviço Nacional de Saúde. Mas mais, e isto é muito importante, quando falamos de cuidados paliativos pediátricos. Em particular, quando falamos de crianças em cuidados paliativos, a presença das mães, dos pais, da família é muito precisa. E nós temos a obrigação de apoiar estas crianças, estas famílias e retirar qualquer outra preocupação que não seja apenas o de estarem juntos e de cuidarem uns dos outros. Ainda há poucos meses esta Assembleia uniu-se, e bem, para garantir a remuneração a 100% do subsídio para mães e pais de crianças com doença oncológica. Hoje propomos alargar essa remuneração a 100% para acompanhamento de crianças em cuidados paliativos. É uma medida mais do que justa para estas crianças e estas famílias e espero que esta Assembleia se una novamente para aprovar esta medida e darmos verdadeiramente a prioridade às crianças em cuidados paliativos e às suas famílias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Monteiro do Chega, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, hoje voltamos a este plenário para falar daquilo que nos devia unir a todos, as crianças. Apresentamos um projeto de resolução que recomenda ao Governo a aplicação de uma lei que já foi aprovada nesta Câmara, mas que tem sido esquecida, adiada e até colocada para segundo plano. Enquanto se canaliza dinheiro público para outras prioridades, há crianças que continuam à espera de cuidados que deviam ser garantidos. Senhores deputados, o que há mais belo na nossa vida são os nossos filhos. É impossível esquecer o momento em que pegamos o nosso filho pela primeira vez. Aquele amor absoluto, a promessa silenciosa: eu vou proteger-te, eu vou defender-te, eu nunca te vou deixar. Senhores deputados, quem já segurou um filho nos braços pela primeira vez sabe do que eu falo. Um sentimento de amor, mas ao mesmo tempo um medo que nos assola. Medo porque o mundo é cruel. Medo porque não conseguimos controlar tudo. Agora imaginem receber um diagnóstico que nos diz que o nosso filho pode não ter